Salve, salve, galera! Começando mais uma edição do Chipado, o podcast do Chipo. E hoje nós vamos mudar a hierarquia deste podcast. Meu nome é Bruno Silva, tô aqui fazendo host porque o nosso querido Guilherme Jacobs tá com a voz um pouco baqueada, não é, Jacobs? Como é que você tá?
Bruno, você roubou exatamente o que eu ia falar que estamos mudando a hierarquia aqui do Chipado, mais até do que Adão Negro. Muda a hierarquia da DC no cinema, que eu vou dizer, viu?
Exatamente. Como o Jacob já falou hoje, estamos aqui reunidos para falar sobre Adão Negro, esse novo filme da DC Comics aí, que é estrelado por The Rock, tem também a Sociedade da Justiça, e vamos falar um pouquinho sobre ele. Mas antes, tenho que apresentar aqui nosso querido Thiago Romariz. Como é que você tá, Thiago?
Fala, meus queridos. Tudo beleza. Para falar aí sobre o filme... Cara, eu acho que um dos filmes com a campanha de marketing mais pesada desse 2022, por ter um dos maiores astros de Hollywood no momento, que com certeza é Dwayne The Rock Johnson. Mas vamos ver se deu certo ou não aí essa campanha.
Bom, vamos começar então, acho que exatamente pelo Dwayne Johnson, pelo The Rock, né, que em toda essa campanha de marketing, né, ele sempre trabalhou muito na coisa da superação, quanto que ele brigou pra esse filme acontecer, o quanto que ele brigou para o Adão Negro ter uma versão cinematográfica, e agora ela está aí, temos aí esta nova figura no universo DC que é apresentada. Eu queria ouvir primeiro de você, Jacobs, como é que você enxerga a figura Adão Negro, como que você acha que ela se coloca nesse universo de filmes, como é que você vê esse herói, o que você vê de diferente nele?
Pouquíssimo, na verdade, né? Em termos do que eu vejo de diferente, essa palavra é muito difícil de aplicar. Eu acho que, na verdade, já entrando com o meu comentário sobre o filme, um dos piores pontos do filme é que não existe um personagem ali. Eu acho que o Adão Negro, tanto pela atuação muito...
Hater.
Básica do Dwayne Johnson, quanto especialmente pelo roteiro, se você for definir o personagem Adão Negro, você vai definir o quê? Ele tem músculos, é isso. Que não tem personalidade nenhuma nele aqui. E foi justamente isso pra mim que quebrou o filme. Porque era pra ser esse cara diferente, era pra mudar as coisas na DC e tudo mais. E, pô, no sentido de nível de poder, né, pra usar um termo de Dragon Ball, pode até ser. Mas o personagem Adão Negro, eu não sei por que ele é importante, porque no filme ele nem é direito um personagem. Então, não que fosse, assim, pra mim, um dos grandes nomes da mitologia DC, pois eu não consigo ver você sair desse filme e elogiar o personagem Adão Negro por qualquer coisa que não seja relacionada a um elogio mais direto ao The Rock do que ao Adão Negro.
É, inclusive, isso é bastante preocupante, eu acho, porque o filme inteiro, ele gira em torno dessa premissa da chegada do Adão Negro, né? Desde a sequência inicial, onde ele é desperto ali depois de milhares de anos, e até toda a razão dele existir ali em Kandak, né, ele surge como um protetor de Kandak, e a história toda fica, né, girando em torno dessa coisa de ele não se sentir esse protetor, porque na verdade, né, como não vou dar o spoiler aqui, a gente tá obviamente na primeira parte do bloco sem spoilers, mas o filme ele vai trabalhando nessa coisa, sempre nessa questão do herói versus anti-herói, né, o cenário ali em que tá posto o conflito geral, ele precisa de um herói, mas o Adão Negro não necessariamente ele é aquela figura que as pessoas estão esperando, ou ele não se vê como aquela figura, e eu concordo com você, Jacobs, eu acho que um dos grandes problemas é que não parece que a gente vê nada, né, assim, o The Rock eu acho que ele entrega uma atuação bem sem sal mesmo. Thiago.
Não que ele fosse o Al Pacino, tá? Mas...
É, não, mas assim, a gente sabe, pelo menos, eu acredito que ele é capaz de mais do que isso, do que eu vejo, sei lá. É que
o Caba, nesse filme, ele tem, sei lá, três expressões faciais e ele só fala em frases de efeito, mano, pelo amor de Deus.
Exato. Se você pega o que ele já entregou, sei lá, em Ballers, por exemplo, ou até mesmo em Velozes Furiosos da Vida, cara, eu acho que... Ele é capaz de mais do que o filme propõe, né? Thiago, Adão Negro pra você, como é que tá o Dwayne Johnson? Como é que você viu aí, inicialmente, aí, esse filme? Seus comentários iniciais.
Cara, eu acho que ele é um filme inofensivo, assim, sabe? Ele é um filme inofensivo, é aquele cão que ladra pra cacete, mas não morde ninguém, tipo, não chega perto de ninguém, assim, sabe? E isso é bom, por um lado, porque eu acho que muitas vezes a DC falhou em fazer filmes que ela tentava dar... ou achava que estava dando algum tipo de liberdade estética e narrativa para os criadores, e, na verdade, ela estava fazendo uma ingerência criativa em cima de tudo, onde você não tinha nada ali dentro, né? Tipo, ficava sempre um vazio de coisas. Ah, então, por um lado, aqui, eles deram a liberdade para um cara que é o Dwayne Johnson. É ele que fez... Cara, esse filme é a cara do The Rock. Tipo... Ele tem um monte de tema e um monte de história ali dentro. Ele planta um monte de ideias, nenhuma germinada. sabe? Absolutamente nenhuma é germinada. Mas existe um contexto de ação ali dentro que eu acho que ele funciona. Né? Eu acho que em determinados momentos, como um filme pipoca, para o contexto que a gente tá vivendo de filme de super-herói, ele, um filme inofensivo de super-herói sendo da DC, tá? Especificamente sendo da DC, eu acho que ele funciona devido às expectativas, né? É, se fosse um filme inofensivo da Marvel, como foi o Viúva Negra, ou como foi o Shang-Chi, ou algo desse tipo, seriam filmes olhados como, tipo, ah, a Marvel não vai, não é mais como antes, não sei o quê, babá. E o cara, o Dwayne Johnson, faz um filme aqui que é, tipo... É ok, sabe? Tipo, ele é um filme ok, assim. Tipo, não é... Não tem muito mais do que você esperar disso de um filme do The Rock. Quando você para pra pensar num filme um pouco mais, esquece, não tem filme ali dentro. Tipo, não tem, sabe? Ele é uma diversão passageira que monta, talvez, um cenário pra que você veja alguma coisa desses personagens no futuro. Agora, ele não muda a hierarquia de poder. Ele não tem conexão emocional com ninguém. Nada, sabe? Eu confesso pra você que eu acho que a coisa que eu mais gostei no filme foi a simplicidade dele de tratar a Sociedade da Justiça. Porque, mano, os caras têm a cara de pau de apresentar quatro personagens de uma vez, assim, sem explicar nada. Nada, nada. Joga os caras, tem esse cara aqui que é muito rico, tem esse cara aqui que tem a nave dos X-Men, essa mina que não tem poder, esse cara que fica, que cresce, e é isso, ó. Aceita aí, vamos nessa. E eu gosto dessa parada. Eu acho que dentro do contexto deles, eu acho que funciona, sabe? Eu acho que funciona. Por isso que eu acho que o segundo ato do filme, e aí eu já tô considerando a saída do Adão Negro da tumba, tá? Aquele segundo ato do filme, se não tivesse os humanos sem poderes, que são insuportáveis nesse filme, eu acho que o filme funcionaria melhor, sabe? E o terceiro ato é muito ruim, como, sei lá, 90% dos filmes super-herói que a gente tem hoje em dia e séries. E eles entram na mesma fórmula, na mesma coisa. Então, realmente, pra mim a palavra é inofensivo, assim, sabe? Tipo, é o The Rock latindo pra todo canto pra dizer que esse é o filme do ano, o filme de super-herói que vai mudar tudo. Mas ele tem completa consciência de que ele fez um filme que não quer ofender ninguém, sabe? E que ele quer levar esse filme pra ser um café com leite ali, pra ele conseguir fazer algo que seja diferente, procurando a franquia dele, né? Ele quer uma franquia pra ele, porque ele não tem franquia.
Ele perdeu Velozes e Furiosos.
Exatamente, ele não tem.
Ele tem Jumanji, né?
Mas não é igual, né, DC, não, né? Nem é igual Velozes e Furiosos. Eu tendo a concordar com o Thiago, assim, no sentido de que é um filme inofensivo, mas eu acho que talvez o que seja mais... que prejudique mais o Adão Negro talvez seja o timing, porque eu acho que você ser um filme inofensivo do super-herói no momento de maior saturação desse estilo de filme, é o pior cenário possível, cara, porque eu fui assistindo assim, ao longo, o tempo foi passando, eu concordo com praticamente tudo que vocês falaram a respeito dos personagens, e eu quero voltar ainda pra Sociedade da Justiça, mas meu Deus do céu, à medida que o filme foi se desenrolando e as cenas de ação, aquele negócio tipo, só piadinha, só bordão, as sequências de ação com aquele exagero de câmera lenta, sim, vamos combinar, pra que tanta câmera lenta, cara? Vocês falaram da personagem, lá tem a menina lá, do grupo, que ela tem o poder de controlar o vento, e ela é incapaz de... O filme é incapaz de mostrar os poderes da personagem sem ter uma câmera lenta. Tipo, por que, cara, assim? Por que essa repetição, esse exagero? Então, eu acho que isso eu acho que pode prejudicar um pouco, assim. Pelo menos, não sei se é uma coisa de estafa mesmo, a gente que tá muito acostumado, tá muito imerso nesse meio de tá vendo as produções todas de Marvel, DC, e aí quando você chega nesse filme, você fala, ah, tá bom, mais um, vai. Né? Talvez quem não fique, né, quem não esteja imerso nesse mundo, não ache tão ruim, mas eu acho que, de fato, é um filme bastante inofensivo nesse sentido e eu concordo. O que eu acho que talvez seja o maior brilho dessa questão até agora, eu acredito que, né, talvez vocês também tenham essa minha opinião, é a Sociedade da Justiça, né, Jacobs? Queria ouvir de você um pouquinho sobre esses dois, especialmente duas dessas figuras, que é o Gavião Negro e o Senhor Destino, né? Que acabam tendo uma storyline própria ali dentro do filme, né? A maneira como eles contracenam, tudo. Como é que você viu esses dois caras aí?
Até porque a Ciclone e o Esmaga-Átomo, o personagem deles é só... Se olhar, assim, com... talvez a gente namore um dia e pronto. Mas eles dois eu acho que são muito bons, porque... Não que sejam personagens super memoráveis, mas os dois atores, particularmente pra mim o Pierce Brosnan, são muito capazes de preencher os vazios do papel e sugerir ali uma vida interna, uma emoção, um pensamento, uma história, um passado, que não tá no texto. Então os personagens, por conta dos atores, crescem. eles se tornam melhores. Que todos os personagens nesse filme são completamente rasos. O Thiago falou dos humanos lá, a mãe e o menino são insuportáveis mesmo. O Pirraia, coitado daquele ator. Inacreditável que aquilo ali tá no filme. Mas quando você pega atores que são de qualidade, que o Aldis Hodge e o Pierce Brosnan são, e você deixa eles flexionarem um pouquinho essas habilidades deles, o personagem parece que é melhor do que ele é. Então, eu achei que eles foram carismáticos, achei que tiveram química um com o outro, amizade. Eu acreditei que eles eram amigos há muito tempo, que eles tinham história juntos. Eu compro tudo isso com eles, muito por conta dos atores. Achei que o visual do Senhor Destino tava muito legal, os poderes deles são legais de ver. A troca, né, entre eles, assim, tem, pra mim, o melhor humor do filme tá nisso, né, tá nessas oportunidades que o filme dá pra eles serem carismáticos, serem divertidos, serem engraçados. E é engraçado que, assim, eu sei que não é o Adão Negro, tá? Mas pela concepção do personagem, o Dwayne Johnson perde exatamente isso. O carisma e o charme, que são as maiores ferramentas dele. Ele é muito fechado aqui, mas ele não sabe ser aquele cara fechado sério. Ele não tem esse aspecto. Enquanto esses dois caras brincam bastante por conta disso, acho que são a melhor parte do filme.
Cara, eu acho que tem várias coisas específicas assim nesse filme que o The Rock... E aí eu vou falar do The Rock, porque assim, não é o Cole Serra, né? O Cole Serra lá, que é o diretor, não é ele que... Ele é o pintor, né? Do tipo, ele é o cara que vai... Alguém vai direcionar ele vai colocar lá a pintura na tela, ele vai fazer alguma coisa... Ele é o cara da estética e o cara da narrativa, o cara da mensagem é o The Rock, né? Dá pra ver isso, obviamente, no filme, assim. E eu acho essa uma decisão mais correta, como... no momento da DC, do que foi lá atrás com o Zack Snyder, por exemplo. Que você deixou o Zack Snyder, que é um cara de estética e narrativa, não de narrativa, né, mas de estética, que entende desses movimentos e tal, mas você colocou na mão dele a parada da mensagem, e aí desvirtuou, mano, uma década de DC no cinema, basicamente. O que eu acho que tem alguma coisa interessante aqui, que eu gostaria de ter visto o filme escolhido um caminho, foram duas coisas. A primeira é sobre o próprio Adão Negro, que é o Adão Negro... ser esse cara que... Ah, os poderes dele vêm da raiva, tal, não sei o quê. Mano, você só vai entender isso no final do filme e, tipo, não faz meio sentido também, sabe? Que a transformação dele vem por causa disso. Então, eu acho que faltou explorar um pouco esse lance da violência além do massa véi, que é legal de você ver os bonecos e tal, não sei o quê, mas não vai muito além disso. Agora, outra coisa que eu achei o potencial mais legal e desperdiçado foi realmente o lance de Kandak ser... um país, um local subjugado pelo sistema e que você precisa de alguém pra salvar esse planeta, pra salvar esse país. E eles não falam muito sobre isso, cara. Eles não falam muito sobre isso, deixam de lado, sabe? Tomara que eles explorem no futuro. Acho que isso pode acontecer.
É, eu acho que esse ponto também é uma das coisas que mais fica ignorado. Acho que até como uma questão do próprio... Esse filme, eu acho que ele carrega uma contradição muito inerente, que é você tem a vontade de explorar essa origem, né, do Adão Negro como campeão de um universo, né, de toda uma população, de toda uma sociedade que está ali sendo oprimida, mas ao mesmo tempo você quer também colocar ele dentro desse universo maior da DC, né, dentro dessa gama de heróis. Eu acho que isso vai muito até pela própria presença da Sociedade da Justiça, que vai lá justamente para tentar deter ele no primeiro momento, as interações com a Amanda Waller, inclusive... Meu Deus do céu, vamos combinar aqui que a Viola Davis, velho, desinteresse total e completo em estar nesse filme, assim, né? Tipo, cumprindo tabela, bizarramente, fez duas gravações por Zoom e tá aí.
Pro iPhone.
Ela gravou...
Eu acho. Até, é bizarro o que fizeram. Mas, assim, a personagem dela ia ser só isso mesmo, porque é uma...
Ia ser só
eu
isso.
Eu até acho, cara, que pode ter sido uma exigência do The Rock, sabe? Colocar a Amanda Waller e colocar a esposa lá do James Gunn, que faz aquela agente do pacificador lá, pra aparecer, sabe? Pra você dar um senso de continuidade nas coisas, assim, no universo expandido. Porque, tipo, elas não ajudam nada. E eu não vejo muito problema com isso, assim. Só dá pra ver que é uma tentativa de várias coisas diferentes ali e que algumas funcionam, acho que outras nem tanto.
Jacobs, como é que você vê essa inserção do Adão Negro nesse universo, assim? Que o filme, ele claramente quer ser só uma pedrinha ali pra ver como é que vai ser o Dwayne Johnson com os próximos heróis. Talvez a gente pode até começar a entrar em terreno de spoilers aqui, né? A respeito do que todo mundo já sabe que tem no filme, porque o próprio Dwayne Johnson já falou isso antes da estreia, que é a aparição do Superman na cena pós-créditos, né? A chegada do Henry Cavill. Como é que você vê isso daí?
Veja, desde que o filme saiu, tá rolando um monte de frases sobre isso dos produtores e tudo mais. E eles têm falado que eles querem fazer mais do que só uma luta, né? Tem que ser a grande narrativa. Vai ser a saga do infinito, vai ser essa saga Superman Adão Negro. Pra mim, é só uma questão de ver os bonecos brigar, por mais que eles digam que não. Porque eu não sei qual é a posição ideológica que o Adão Negro coloca aqui, que é oposta do Superman. Especialmente esse Superman criado pelo Zack Snyder. Porque o que, que o Adão Negro faz tão ruim aqui? Ele mata uns caras? Brother, desculpa. Superman matou também nos filmes dele. E os caras que o Adão Negro mata aqui é, sei lá, o boneco sem nome de uma empresa paramilitar.
Você não vê nem o rosto, né? Você não
Exato.
Vê nem o rosto. Alguns, né? Não vê nem o rosto,
é. Exato. Tem nada. O Superman... Na primeira cena dele no Batman vs Superman, que ele vai resgatar a Lois lá, sei lá onde ela tá presa, ele estoura um cara humano também pela parede de tijolo e pronto. Isso fora o Zod, né, no Man of Steel. Eu não quero dizer, e veja, acontece do Superman matar a gente nos quadrinhos também, eu sei. Eu não quero dizer que o Superman, se matar um personagem, perdeu a essência. Mas o que eu quero dizer é que tanto as ações... quanto o tratamento dos filmes, das ações desses personagens, são iguais. Então, assim, eu não sei o que é que existe de tensão dramática em colocar o Superman do outro lado do Adão Negro. Eu sei que existe pancadaria, é isso. Que pra mim vai ser o que eles vão fazer.
É meio disfuncional até, acho que, e acho que é um sintoma muito da bagunça que tem sido a DC no cinema nos últimos anos, que um conflito entre Superman e Adão Negro tenha que partir de um filme do Adão Negro e não de um filme do Superman, né? Eu acho que isso diz muito sobre como a DC tem tratado o personagem nesses últimos anos, né? Eu acho que sim, eu concordo com tudo que o Jacobs falou. Eu fico até um pouco triste que mais uma tentativa de trazer o Superman nos cinemas tenha que vir de uma briga com alguém. Parece que é a DC mais uma vez falando que o Superman por si só não basta. Quem sabe isso muda agora, né? A gente tem aí todas essas notícias de que vai vir o Homem de Aço 2, eles vão tentar continuar essa coisa. Uma coisa que eu acho sutil, mas... e talvez até um pouco boba, mas que me deu um pouco de esperança, é que a hora que o Superman entra, que é essa figura colorida, iluminada, num cenário cheio de escuridão, e é um contraste completo com toda a paleta de cores do filme, que é aquela coisa meio pastel, meio sóbria, né, a própria uniforme do Adão Negro também, que basicamente é um uniforme todo preto, com um pouquinho de detalhes em dourado, né, então é um filme que é meio sem cor, e de repente aparece aquele super-herói com aquela roupa azul e tal, aquele brilho, quem sabe isso não sinalize aí um caminho diferente para esse próximo filme do Superman, mas eu acho meio um pouco triste que, de novo, o Superman tenha que vir para brigar com alguém, né? Para brigar com outro personagem e o Superman por si só não se bate. Como é que você viu aí essa chegada do Superman, essa volta do Superman aí nesse filme do Adão Negro, Thiago?
Cara, eu... Assim, a cena não faz muito sentido, né? Como a gente tá falando aqui, mas é... De novo, assim, analisando dentro da proposta do filme, eu acho que o filme não quer fazer muito sentido pra várias coisas, né? Ele quer apresentar uma ideia do que a DC pode ser daqui pra frente. E só de colocar o Superman lá... Né, papai? Vocês estão assistindo, vocês estão vendo. Uma criança que chegou de viagem aqui. Quem tá ouvindo, não. Eu acho que ele... Eu gosto de duas coisas na cena. A aparição do Henry Cavill, o uniforme dele um pouco mais claro. O que você tá fazendo, Isabela? O que você quer? E o cabelinho dele aqui descendo assim, estilo Christopher Reeve, um pouquinho mais. E a música do John Williams, sabe? De resto, cara, não faz sentido, não tem nada a ver ele tá ali, é tipo... É aquilo, é jogar uma figurinha, mano. É jogar um boneco lá e a galera fala, caraca, ele vai voltar. E eu gosto do Henry Cavill como Superman. Eu quero ver ele de volta, né? Uhum. Então eu acho que nesse sentido funciona. Uma pena que o The Rock tenha gastado tanto essa surpresa antes do filme, sabe? Talvez eu olhasse aquilo ali e se ficasse a dúvida, aquela dúvida tipo Homem-Aranha, sabe? Do tipo de você sabe que vai ter. Mano, eu sei que vai ter. Só que eu quero ver como é que vai ser. Eu acho que talvez a gente ficaria mais empolgado. Mas é aquilo que ele falou. Ele quer fazer uma franquia dele pra 10 anos, pra 15 anos. Então vamos ver o que vai acontecer daqui pra frente, sabe? Adão Negro não me empolga em nada, sabe? Não me empolga. Mas ele também não me deixa ofendido como em algum momento eu já me senti com alguns outros filmes da DC, tipo, sei lá, Esquadrão Suicida. sabe?
Obviamente, existe ali uma tentativa de recomeçar um universo, de tentar... de tentar, né, meio que fazer um reset ali, mas até pro Jacobs aqui, até pra gente já ir encerrando, não dá pra ter um Adão Negro 2 a partir desse filme, né, assim, será que existe algum interesse, será que existe, assim, esse herói tem algo a acrescentar pra alguma coisa só dele, ou o que a gente vai ver do Adão Negro daqui pra frente é com outros heróis, sempre?
Eu acho que depende da bilheteria do filme, que pra mim é a razão pela qual o The Rock soltou tanto esse spoiler do Superman. Eu acho que a gente vai ter o Homem de Aço 2. Se pegarem o Christopher McQuarrie pra fazer, eu fico muito animado. Eu acho que ele é um cara muito bom pra isso. E aí depois você faz o filme com os dois juntos. Eu acho que vai ser por aí. A não ser que Adão Negro chegue perto, assim, de 800, 900 milhões, que eu acho muito difícil. Acho que o filme vai ficar nos 600 ali. Mas se ele superar as expectativas, a gente pode ter um Adão Negro 2. Até porque o The Rock certamente quer fazer e tudo mais. Filme de herói, ter continuação não é uma proposta muito ousada, né?
Vocês têm alguma dúvida que vai ter Adão Negro 2?
Eu acho que sim. Não tenho dúvida, eu acho que vai ter. Mas eu acho que primeiro vai ter todo esse rolezinho com o Superman e tal.
Eu acho que depende da bilheteria.
Eu acho que depende da bilheteria. Depende da bilheteria, pra mim. Eu acho que se esse filme fizer 200 milhões de dólares na bilheteria mundial, vai ter uma continuação.
Se ele fizer 200 milhões, não tem continuação, não. Mas
eu sei, viu? Quanto vocês quiserem.
Não, mas aí você tá falando do filme dando prejuízo. Mas veja.
Se esse filme der prejuízo, vai ter um segundo filme.
Eu concordo, de que ele não seja uma bomba. Mas o que eu acho é, pra ter um Adão Negro 2 antes de ter esse crossover com o Superman, que pode ser o crossover, pode ser no Adão Negro 2, tá? Mas pra ter um outro filme solo dele, só se esse filme fizesse perto de 1 bilhão, eu acho que vai ter o Superman 2 e aí vai ter já o filme do crossover. Se esse filme do crossover vai ser, no filme do Adão Negro, ou se vai se chamar Liga da Justiça contra Adão Negro, sei lá, qualquer coisa assim, aí depende da bilheteria desse filme. Mas pra mim, o caminho vai ser Superman... crossover mais Adão Negro. E o Adão Negro presente nisso tudo, tá?
Sim, eu consigo ver um cenário em que o Adão Negro vai ser tipo Hulk, assim. Ele vai ficar aparecendo nos filmes dos outros. E quem sabe, mais pra frente ali, o Adão Negro consegue ter um filme solo mais pra frente. Mas...
O ego do The Rock é muito
maior.
Não vai deixar. Ele vai ser Adão Negro versus a Liga da Justiça, Adão Negro versus o Superman, do que qualquer coisa ao contrário. Porque, cara, ele tá batendo no peito sobre ele ter mudar a hierarquia, blá, 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 e agora que ele conseguiu trazer o Henry Cavill de volta, que é bom deixar aqui claro pra galera que tá ouvindo, a agente do Henry Cavill é ex-mulher do The Rock e sócia dele na produtora do filme. Então tá tudo em casa. Não tem nada do tipo, ai, vou buscar o Henry Cavill porque eu gostei dele em The Borges. Não é isso. É todo mundo dentro de casa, eles entendem o que precisam e, obviamente, eles sabem que tem uma recepção boa de muitos fãs do que o Henry Cavill fez como o Superman. E convenhamos, cara, de todas as pessoas que tiveram os heróis na era Zack Snyder, quem não conseguiu fazer direito o filme foi o Ben Affleck e o Henry Cavill, que curiosamente tiveram Batman vs Superman, sabe? E, tipo, eles não conseguiram ver uma continuidade. Então, eu não acho errado, sabe, o que tá acontecendo. Mas, mano, eu poderia escrever aqui pra você, só se acontecer uma coisa, tipo assim, a Warner vai ser vendida de novo, sabe? Que foram rumores que já aconteceram que ela poderia ser vendida pra Comcast, eu acho, pra NBC, não sei quem, pra quem era.
Isso.
Se isso acontecer, né, tipo, se o Zaslav der a doida de novo, e aí ele achar que daqui a um ano tem que vender a Warner de novo, aí eu acho que você revê os planos. Na situação atual, pode escrever, mano, 2025 Adão Negro 2. Pode escrever, sabe?
Bom,
e vai ter filme do Superman solo. Pode escrever.
Bom, antes disso tudo acontecer, tem Adão Negro nos cinemas agora. A gente vai ficar de olho aí nessa bilheteria pra ver como que se desenrola esta nova fase ainda com uma Warner muito em transição. Então a gente vai ficando por aqui com o Chipado. Na semana que vem a gente vai ter muita coisa legal também, vai ter chipado do finale de A Casa do Dragão, que agora nesse domingo vai ter aí o último episódio da primeira temporada. Vamos ter Andor também, que tá iniciando aí um novo arco, série do Disney Plus, que tá muito boa também. A gente vai falar um pouquinho mais sobre ela nos nossos próximos episódios. Então é isso, gente, agradeço demais aqui, não se esqueça de seguir o Chipado aí na sua plataforma de áudio favorita, de avaliar se for possível, de curtir aqui também se você estiver no YouTube, curtir o vídeo e assinar aqui o canal do Chip. Jacobs, Thiago, tamo junto, obrigado, valeu, obrigado a você que tá assistindo ou ouvindo e até a próxima.